Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, que retorna depois de uma licença para tratar de assuntos pessoais, seu suplente, Sodré Santoro, desempenhou-se e incumbiu-se bem aqui da representação de Roraima no Senado Federal. Bem-vindo ao senhor e aos caros colegas senadores, nossa colega senadora Ângela Portela, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu queria voltar a um tema que, na sexta-feira, a Comissão de Relações Exteriores promoveu uma audiência pública a meu pedido para tratar de uma questão relevante, a discussão de um projeto do senador Roberto Requião, que trata da revalidação automática dos diplomas de graduação e pós-graduação emitidos por instituições no exterior. É o projeto de lei do Senado 399 de 2011, como eu disse, de autoria do senador Roberto Requião, que, para minha alegria, que estive presidindo em nome do nosso líder Ricardo Ferraz, que é o titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a reunião de sexta-feira, que também teve a presença do senador Aloysio Nunes Ferreira. O relator desse importante projeto do senador Requião é o nosso colega senador Cristóvão Buarque, um especialista em matéria educacional e, portanto, conhece, como ex-reitor da Universidade de Brasília, as necessidades de ampliar o debate em torno desse tema. Nessa audiência pública, que começou às 14 horas e terminou às 17 horas, eu fiquei muito feliz de ter lá não só a presença dos colegas senadores, mas também do presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos em Instituições Estrangeiras de Ensino Superior, Vicente Celestino de França, da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, doutora Helena Nader, do presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Luana Bononi, do presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, professor Jorge Guimarães, do presidente da Associação Brasileira de Pós-Graduandos do Mercosul, Carlos Estefânio, do pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, professor Paulo César Duque Estrada, do vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, doutor Carlos Celso de Mesquita, e também, não menos importante, do conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury. Graças às contribuições desses especialistas, concluiu-se que a revalidação e o reconhecimento automático no Brasil dos diplomas obtidos no exterior para graduação e pós-graduação pode comprometer a qualidade dos serviços profissionais e da educação desenvolvida em nosso país se alguns cuidados não forem tomados. Na avaliação dessas autoridades, é preciso agilidade nos processos de revalidação dos diplomas, menor burocracia e critérios transparentes para a revalidação de diplomas estrangeiros no nosso território, sem comprometer a qualidade da formação universitária e, sobretudo, do exercício profissional daqueles habilitados naquelas instituições estrangeiras. Depois dessa avaliação, o próprio autor da proposta, senador Roberto Requião, julgou que a revalidação automática, como estava posto no seu projeto, é inadequada, considerando a realidade brasileira e, sobretudo, porque nenhum país, senador José Pimentel, adota a revalidação automática que é feita entre países pelo sistema da reciprocidade. Reciprocidade entre instituições e também, às vezes, entre países. Os especialistas também mostraram preocupação com os estudantes que, em muitos casos, esperam muito tempo para ter o reconhecimento no Brasil de diplomas obtidos em universidades estrangeiras. É um fator importante para considerar, porque o caso de um jovem, casualmente do Rio Grande do Sul, de um estudante, há 10 anos, ele fez um curso numa universidade na Inglaterra, na área de administração de empresas, uma pós-graduação, e há 10 anos ele tenta a revalidação desse exame de pós-graduação, desse título, e não consegue. É muito tempo, senador. Então, além disso, porque esses profissionais, especialmente na área da pedagogia, melhorariam bastante o nível dos professores do ensino superior e até médio, se fossem aproveitados, porque o salário também, mediante a pós-graduação, seria o melhor. Mas, com muita alegria, concedo a parte ao senador José Pimentel.
Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizá-la pelo tema que Vossa Excelência traz ao debate, até porque o programa Ciências Sem Fronteiras encaminha a nossa juventude para as mesmas universidades daqueles que frequentaram no exterior, adquiriram conhecimento, mas porque não foram através de um programa institucional e muito mais por iniciativa própria, com seus recursos próprios, frequentar a mesma universidade e não tem direito ao seu reconhecimento. Portanto, da mesma forma que o Congresso Nacional, que o Estado Nacional estimula a ida dos nossos jovens através do programa Ciências Sem Fronteiras, é verdade que esse programa está voltado mais para as ciências exatas e não para as ciências humanas. Nós precisamos assegurar aos outros alunos que vão por iniciativa familiar própria e com muito sacrifício o mesmo reconhecimento. E nós temos também um outro sistema de universidades de menor qualificação, que nós chamamos de universidade de final de semana, em países vizinhos, que não dão esse conhecimento. E precisamos tratar diferentemente um do outro a partir da grade curricular e, consequentemente, do conceito dessas universidades. Temos um conjunto de meninos e meninas que foram estimuladas a ir ao exterior nos anos 90, no início desse novo século, para estudar em determinados convênios feitos por entidades da sociedade civil, entidades representativas do setor produtivo e também dos trabalhadores. Esses, nós precisamos também separá-los para que possamos atender o anseio e o conhecimento dessa juventude sem frustrá-la e, ao mesmo tempo, garantindo a qualidade de onde eles estudaram. Quero finalizar dizendo que hoje o Brasil necessita de 26 mil médicos para atender às demandas do programa da saúde da família, os programas interioranos, e nós não temos essa quantidade de alunos e médicos formados. E nós também temos clareza, senadora Ana Amélia, de que os bons empregos devem ser reservados para a nossa juventude, para que ela possa cada vez mais estudar, se estimular e ajudar a desenvolver o nosso Brasil. Mas temos um hiato. E este ato precisamos preencher com muito cuidado, com muita cautela. O governo brasileiro terminou de firmar convênio com o governo espanhol e com o governo português, o que diz respeito a médicos. E temos também a necessidade de engenheiros, algo em torno de 15 mil engenheiros. E a posição de Vossa Excelência, resultado dessa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, vai nos ajudar a construir esse arcabouço jurídico para proteger nossa juventude. Portanto, parabéns pelo pronunciamento.
Eu queria agradecer muito, senador José Pimentel, até porque foi muito referido o Ciências Sem Fronteira durante o debate. Exatamente nessa, digamos, referência feita por Vossa Excelência sobre a necessidade da revalidação. Porque de que vale ele ir para uma universidade ou um centro tecnológico, porque é ciência, prática, como na Alemanha estão muitos brasileiros lá, inclusive do meu estado, em função da facilidade da língua, são descendentes de alemães, falam, dominam a língua alemã. Então, de fato, isso foi muito referido nessa nossa audiência naquele momento. E a questão dos médicos também, porque se tem tido, digamos, uma visão diferenciada a respeito dessa questão do número de médicos. A constatação que se tem é de que eles existem em número, só que estão mal distribuídos no Brasil. Essa é a grande, concentrados nos grandes centros e não se consegue chegar ao interior. Na verdade, no caso específico do curso de medicina, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos obtidos por instituições de educação é avaliado pelo MEC desde 2011, que aliás é excelente, os médicos todos aprovam, por meio do Revalida, que é o nome desse programa, uma ferramenta unificada para avaliação e revalidação dos diplomas de médicos expedidos no exterior. É um programa que toda a classe médica defende. O programa utiliza parâmetros e critérios isonômicos adequados à aferição da equivalência curricular, provas de conteúdo teórico e testes de habilidades clínicas para definir aptidão no exercício profissional da medicina no Brasil. E isso graças ao Revalida, que não funciona para outras áreas do conhecimento, seja para pedagogia ou qualquer, ou graduação ou pós-graduação. Esse, o Revalida é específico para a medicina. É, a reciprocidade internacional é outra exigência que deve ser respeitada. Caso contrário, nós estaríamos absorvendo e não teríamos no país que, de onde vem esse aluno, não teria o reconhecimento lá na chamada reciprocidade, seja da instituição de ensino superior, seja do próprio país, da legislação do próprio país. Para demonstrar a importância desse filtro, estou falando sobre o que discutimos sexta-feira, senadora Luiz Nunes Ferreira, na avaliação, veja só, dos 677 candidatos inscritos no Revalida, que é para os médicos, em 2011, acompanhados de perto pelo Conselho Federal de Medicina, 536 participaram efetivamente das provas escritas. Passaram para a segunda fase, desses 677, 96 médicos.